Muito bom dia, caros colegas e caros colegas. Temos aqui uma agenda extensa, mas mais administrativa, menos, não sei. Geralmente as agendas administrativas, depois, às vezes, são mais complicadas do que as políticas. Bom, então, primeiro, a aprovação da ata não foi distribuída por lapso dos escrevidos, ficará para a próxima reunião, a ata 90, passamos à frente. Ponto 2, petição, temos um relatório final que a senhora deputada Emília Santos vai fazer o favor de apresentar relativa a este projeto, acho eu, não está aqui referido, esta petição, em que se solicita a integração do lugar de casal de cientista no Conselho de Entroncamento. Sr. Deputado, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados aqui presentes. Nós estamos perante uma petição que conta com 1.216 assinaturas e visa efetivamente a integração do lugar de casal cientista no Conselho do Entroncamento. Uma petição que deu entrada na Assembleia a 17 de outubro do ano passado, baixou à Comissão, onde foi admitida em 20 de novembro por reunir os requisitos legais e estar em conformidade com o clausulado. Para um breve enquadramento do teor da petição, dizer que o lugar de casal cientista está inserido em dois municípios, Torres Novas e Entroncamento, e quatro freguesias, Santiago, Olaia e Meia Via, que pertencem ao município de Torres Novas, e depois Nossa Senhora de Fátima, pertencente ao município de Entroncamento. Em 2006, e à data de um censo e inquérito à população levantado pela Associação de Moradores de Casal Cientista, este lugar contava com 372 habitantes. À letra da petição, a grande maioria das pessoas que habitam no casal cientista, independentemente das freguesias a que pertençam, utilizam os serviços do entroncamento, estamos a referir às unidades de saúde, às escolas, a todo o comércio, sobretudo por ser muito próximo geograficamente e também ter boas acessibilidades. Referem ainda à existência de um serviço de transporte público que vem reforçar toda esta viabilidade. No cumprimento do disposto da lei, foi realizada uma audição aos peticionários, que teve lugar no dia 30 de janeiro. Compareceu o primeiro subscritor, o Sr. Vítor Manuel Crispim, e dois outros subscritores. Estiveram representados três grupos parlamentares, o PSD, o CDS e o Partido Socialista, e genericamente aquilo que os cidadãos presentes na audição reiteraram foi a maior ligação de transportes ao entroncamento, um maior apoio prestado pela autarquia do entroncamento, nomeadamente na ligação da rede pública elétrica. Ressalvaram também que a rede pública de saneamento só existe na parcela do território pertencente ao município do entroncamento, portanto no restante é inexistente, e por fim concluíram que apenas no pagamento dos impostos é que existe uma ligação ao município de Torres Novas, tudo o resto se faz por via do entroncamento. Por todo o exposto, somos de parecer que deve ser dado conhecimento desta petição a todos os grupos parlamentares, que é o caso, para a apresentação de eventual iniciativa. Concluída esta diligência, deve a presente petição ser arquivada com conhecimento do primeiro peticionário e também deve ser enviada à Senhora Presidente da Assembleia da República, conforme previsto na lei e publicado no Diário da Assembleia da República. Resta-me só para concluir agradecer aos serviços técnicos da Comissão todo o apoio prestado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Santos. Caros colegas, alguém pretende elaborar? Paulo Sá, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Deputada Relatora e tenho duas pequenas sugestões. No parecer, no ponto 3, a inclusão do verbo principal, deve o presente relatório ser enviado. Falta o verbo enviado. Do seu relatório, claro.
Do parecer mesmo.
Do parecer, ponto 5, ponto 3, diz que deve o presente relatório à senhora Presidente. Falta aí ser enviado. No ponto 3 do parecer. Falta apenas o verbo. E no título do ponto 4, um acento circunflexo nas diligências.
agradecer à Sra. Deputada Emília Santos pelo relatório. Caros colegas, vamos passar ao ponto 3. No ponto 3, vamos falar aqui um pouco da organização de trabalhos. O que é que nós temos? Temos iniciativas legislativas. Que iniciativas legislativas é que temos aqui e que andamento é que lhe vamos dar? Temos a proposta de lei 104 do Governo, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o Estatuto de Entidades Intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico. Bom, sobre esta proposta, como sabem, que desceu sem votação, se bem me lembro, não é? Sem votação na generalidade, fizemos os trabalhos que fizemos, estão estabilizados, tínhamos um prazo até dia 3 de março, tínhamos pedido já mais prazo de 45 dias, terminava dia 3 de março, e os partidos apresentaram diversas propostas, que são para aí umas cerca de 70 para aí. Portanto, há imensas propostas. Perante estas propostas, nós temos dois caminhos. Ou um caminho em que tentamos, se calhar, parece-me que era capaz de ser uma boa metodologia, mas os partidos é que dirão, para não servirmos só de caixa de correio de audições e de ouvir as propostas, não é? E mandar... O primeiro caminho é este. Eu faço um relatório para a Sra. Presidente e digo-lhe o estado de arte, daquilo que se passou, desde a descida da proposta aqui para a Comissão, todas as diligências que tomamos, todas as entidades que ouvimos e as propostas que nos chegaram, e remeto para o gabinete da Sra. Presidente, e a Sra. Presidente organizará o envio desta proposta para plenário, porque dizem os serviços que nos temos da Constituição da República, é matéria que é obrigatoriamente apreciada em sede de especialidade no plenário, sendo que também ainda não tinha sido aprovada na generalidade. Segundo caminho, um grupo de trabalho rápido, que com uma boa coordenação, o coordenador, neste caso, segundo a ordem que tenho aqui, cabe ao PSD. Se houver esse grupo de trabalho, a coordenação cabe ao PSD, na escala que está estabelecida aqui na Comissão, num prazo relativamente rápido, verificar com um representante de cada partido da possibilidade de encontrar, digamos aqui, a aceitação desta e não daquela, da outra e daquela outra. Se optarem por essa via, obviamente, far-se-á o grupo de trabalho e até seria excelente que conseguíssemos fazer uma boa lei consensada. Se entenderem que não vale a pena, muito bem, remeto para a Sra. Presidente e não é obrigatório que haja grupo de trabalho. Mas, Vossas Excelências, é que só me compete conduzir os trabalhos. Vossas Excelências é que dirão. Está aberta a apreciação desta matéria. O que fazer? Ao fim e ao cabo, agora. António Proa, tenha a bondade.
Sr. Presidente, fiz só aqui um compasso de espera, no sentido de ver se algum partido se antecipava, porque o que é que nos parece? Parece-nos que, por princípio, e foi essa a posição que sempre exprimimos, obviamente que seria desejável que este diploma pudesse ser alvo de, enfim, de um consenso dos vários partidos. E, nesse sentido, seria pertinente, como muito bem sugeriu o Sr. Presidente, a criação de um grupo de trabalho que preparasse as propostas que fossem consensuais, no sentido de, enfim, de limpar o trabalho, as iniciativas dos diversos partidos. Sucede que, pela leitura, e admito que ainda não exaustiva, das propostas dos diversos partidos, eu vejo com alguma dificuldade, com toda a franqueza, que se possa criar aqui uma plataforma significativa de consenso. Com toda a franqueza, de uma primeira análise que nós fizemos das propostas dos vários partidos, acho que haverá alguma dificuldade em criar algum consenso com significado político, porque é disso que se trata. Agora, a disponibilidade de princípio, obviamente, que existe, e queria reafirmá-la em nome do PSD. Não só a disponibilidade, como a vontade. São conhecidas as posições que o PSD defende, que aliás em número muito significativo decorrem de uma proposta do Governo que o PSD apoia, mas há depois um conjunto de alterações que o PSD propôs e, portanto, esta é a posição de partida do PSD. A posição de partida dos outros partidos, enfim, pelo menos aqueles que quiseram apresentar propostas, parece-me também igualmente conhecida. E o que deixo é, enfim, com toda a abertura, é alguma dúvida sobre se ganhamos com um grupo de trabalho, se há condições de partida para um grupo de trabalho. Eu, francamente, vejo com alguma dificuldade. Desejaria que assim fosse, mas vejo com alguma dificuldade, mas, enfim, acho que era interessante que todos os partidos pronunciassem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Proa. Paulo Sá, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Como foi manifesto neste período em que tivemos as nossas audições, o PCP opõe-se veementemente à criação destas entidades intermunicipais, tal como o Governo as concebe. Os motivos foram longamente explicados aqui e que não vou repetir, poupo-vos a isso. E as nossas propostas de alteração, como terão tido a oportunidade de verificar, embora, como disse, não exaustivamente, vão nesse sentido, de retirar da proposta de lei do Governo todo aquele título 3, se não me engano, relativo às entidades intermunicipais, quer áreas metropolitanas, quer comunidades intermunicipais, mantendo em vigor a legislação atual que rege essas entidades e depois expurgando todo o texto da proposta de lei de qualquer referência às entidades intermunicipais. O teor, há outros detalhes, mas digamos, é o ponto principal das nossas propostas é este. Também vejo, com alguma dificuldade, que se possa chegar a um consenso relativamente a esta matéria, porque também ouvimos aqui as posições manifestadas pelo Sr. Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, e também dos dois grupos parlamentares da maioria, PSD-CDS, ao longo das audições, em que valorizaram muito este aspecto e não deram qualquer sinal de que o Governo ou a maioria pudesse recuar relativamente a esta questão, retirando estas entidades intermunicipais e permitindo que elas se mantenham tal como se encontram consagradas na lei. Neste sentido, também vejo como muito difícil uma convergência para um texto único.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Sr. Deputado Pedro Farmal, se tenha a mandar.
Sr. Presidente, também com a ressalva de que não houve oportunidade de analisar as propostas a mandar para os outros partidos, como é óbvio, por questões de princípio, disso já está sempre disponível para participar em grupos de trabalho, que ajudem a facilitar ou a criar consenso ou até a sistematizar depois a própria discussão em sede de especialidade, quando for caso disso. Portanto, da parte do Partido Socialista, se for entendimento desta Comissão, nós estaremos disponíveis a fazer parte do grupo de trabalho, se for útil, sabendo com a ressalva de que não tivemos oportunidades para analisar as propostas que os diferentes grupos parlamentares apresentaram, e poderá haver, como é óbvio, aqui situações de total incompatibilidade, mas isso não invalida que não haja aqui um esforço no sentido de procurar uma boa solução.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Altino Bessa, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-los a todos. E era para manifestar a opinião do CDS relativamente a esta matéria, que a nosso entendimento a não necessidade do grupo de trabalho. Porque, segundo aquilo que ontem pude analisar das propostas que foram apresentadas, no caso concreto até do Partido Socialista, que apenas e só, ou basicamente, faz propostas para eliminar artigos que estão nesta lei. E isso, basicamente, não nos parece que possamos chegar aí a alguma espécie de entendimento com aquilo que é proposto. Houve boa vontade por parte dos partidos de oposição quando fizeram baixar esta lei sem votação, exatamente no sentido de se consensualizar e de tentarmos arranjar aqui propostas que melhorassem aquela que era a proposta de lei vinda do Governo. Aquilo que nós verificamos numa primeira análise é que, efetivamente, há propostas da maioria, propostas concretas, propostas que alteram, em alguns casos, até significativamente aquilo que é a proposta de lei do Governo. Infelizmente, tal não aconteceu por parte dos partidos da maioria. E, por isso, não vale a pena nós estarmos a arrastar aqui um processo para termos apenas e só capital de queixa de uma ou de outra bancada, de utilização de alguma arrogância dos partidos da maioria, porque o resultado final vai ser sempre o mesmo e chega a determinada altura que o melhor é tomarmos decisões, nós estamos capazes de fazer e para as assumir e avançarmos com o processo sem ter necessidade de fazermos um grupo de trabalho.
Muito bem, então parece que há consenso no sentido de, independentemente das variáveis do consenso, como é evidente, os consensos têm sempre variáveis, no sentido de, ou pelo menos há uma maioria, no sentido de se remeter à Sra. Presidente, a pedir aos serviços para prepararem um bom relatório. Não sei se o relatório terá de vir à Comissão, não terá, mas se calhar era bom que viesse, não? Não sei, querem que o relatório que vamos fazer sobre esta matéria venha à Comissão ou posso mandar para a Sra. Presidente? É melhor vir à Comissão na terça-feira, não é? É melhor, não? Parece-me. Bom, então vamos fazer. O relatório é descritivo, como é evidente, não vai haver emissão de juízos de valor, como devem compreender. Mas virá, sim. Virá, quer dizer, o relatório é meu, é da minha competência. Só virá para Vossas Excelências verem, não é para aprovarem.
Sr. Presidente, sim. Se me dá a palavra.
É só uma cortesia da Presidência.
Posso? Oh, Sr. Presidente, ainda bem que fez esse remate relativamente ao que está em causa relativamente ao relatório. De facto, como muito bem disse, ou antecipou o Sr. Presidente, o relatório é da sua exclusiva responsabilidade e competência. Eu não me parece que haja necessidade de nós adiarmos mais uma semana para lermos um relatório relativamente ao qual não devemos intervir. E, portanto, ainda para mais, tendo em conta que nesta fase do processo, houve uma fase anterior em que a Comissão fez um trabalho, aliás, diria exaustivo, pelo menos profundo, relativamente à análise desta proposta. Nesta outra fase, o trabalho, de facto, desta Comissão, enfim, foi pouco significativo para... E, portanto, não me parece que haja, também, com todo o respeito pelo Sr. Presidente, no conteúdo do relatório, matéria controversa, que decorra da análise que possa ser, não evidente do trabalho desta Comissão. E, portanto, com franqueza, Sr. Presidente, da parte do PSD não vejo necessidade para estarmos a adiar uma semana, esperar um relatório relativamente ao qual não sei bem o que é que faremos, se teremos conhecimento pela via normal desse relatório, mas a intervenção da Comissão não é nenhuma e, portanto, da parte do PSD acho que evitaríamos uma semana de pausa e poderíamos dar andamento ao trabalho legislativo, a bem também daqui da eficácia dos trabalhos do Parlamento. Muito obrigado.
Pode fazer uma pergunta, Sr. Presidente. Portanto, é fazer o relatório e enviar à Presidente se tem alguma ideia de quando é que será votado em plenário? Não, eu sei que nunca cabe. Era para ver se tinha alguma ideia.
Sr. Deputado Paulo Sá, tenha a palavra.
Quando isto, discutimos isto a última vez, Sr. Presidente, tinha feito a sugestão, que penso que foi acolhida por todos os grupos parlamentares, no sentido que estas duas propostas, coincidem sobre a mesma matéria, pudessem ser discutidas na especialidade conjuntamente. Portanto, penso que sobre isso não haverá nenhum problema. Alguns grupos parlamentares já apresentaram propostas de audição, no entanto, eu penso que seria conveniente que abríssemos aqui um prazo para a apresentação por todos os grupos parlamentares de propostas de audições, poderia ser uma semana, por exemplo, fim do qual se começariam a fazer as audições que, entretanto, que nessa reunião fossem aprovadas, dando assim início ao processo de especialidade. E só mais tarde, concluídas as audições, é que se agendaria o período para entrega de propostas de alteração. É a sugestão que eu faço.
Sr. Presidente, eu não sei se ficou estabelecido em algum prazo, se tinha ficado com a ideia que esta semana devia ser entregue as propostas. Não tenho nenhum problema. Não, é só para dizer que se quiserem até ao final da semana fechar aqui todo o calendário para depois estabilizar aqui uma grelha de audições, se for entendimento do conjunto de audições devem ser feitas, não será parte do Partido Socialista, apesar de nós já termos apresentado a nossa proposta, não será da nossa parte, nós nos oporemos a que seja dada mais 2 ou 3 dias para se poder aqui consolidar uma lista sobre esta matéria e permitir fazer aqui um conjunto de audições que ficaram mais ou menos aqui sugeridas já nas anteriores reuniões. Sabendo que, neste caso, eu penso que é consensual que faremos a audição em relação à proposta da Lei 123-125, ou seja, os nossos convidados serão ouvidos sobre estas duas propostas de lei. Nesse sentido, nós temos aqui um trabalho que poderá ser profícuo e, desde já, da parte do Partido Socialista, também há disponibilidade para se marcar em 2 dias ou em 3 dias o conjunto das audições, de forma a que se possa, em vez de termos aqui cada semana a semana, podemos em 2 ou 3 dias conseguir fazer o conjunto das audições que forem aqui validadas pela Comissão. Mas, da parte do Partido Socialista, há abertura para que, até o final da semana, se possa fazer aqui um conjunto de sugestões para termos uma lista de audições a serem validadas por esta Comissão.
Quem é que tinha pedido a palavra? António? Não? Não. Alguém tinha pedido a palavra? Mas tem, António. Tenha a vontade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao processo, relativamente a estas duas propostas, parece-nos, por um lado, que faz sentido proceder a um conjunto de audições. Nós temos algumas sugestões para fazer, algumas que coincidem com aquelas que já temos conhecimento, outras não. Parece-nos fundamental não deixar arrastar este processo mais do que um período razoável e, para o PSD, é razoável que este processo fique concluído ainda durante o mês de março. Portanto, até ao final do mês de março, fique concluído o processo de audições. O processo das audições. Não todo o processo, mas que as audições se cinjam ao mês de março. E eu apresentaria as propostas do PSD relativamente às audições. E seriam as seguintes: entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos, Associação Nacional dos Municípios, Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, Associação das Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente, também já está. A segunda é a Associação Nacional dos Municípios. Eu bem sei também. Ó, Sr. Presidente, elas já estarem, se me permite, utilizando a sua expressão, já estão, mas ainda assim são as propostas do PSD. Portanto, a terceira, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, a Associação das Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente, a Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, a Associação de Empresas Gestoras de Sistemas de Resíduos e a Administração do Grupo Águas de Portugal. Estas são, esta, exatamente, todas elas já estavam. Ainda assim, acabam por coincidir com, como muito bem disse o Sr. Presidente, com propostas que os outros partidos já foram, já fizeram, mas são estas as entidades que o PSD considera adequadas para nos dar condições para continuarmos o nosso processo legislativo. Com a chamada de atenção, consideramos que é fundamental que todo este processo de audições seja enquadrado no mês de março.
Sr. Presidente, se me dá licença, eu não sei se o Bloco de Esquerda ainda tem mais alguma entidade a apresentar para além destas que já foram apresentadas. O PEV tinha apresentado também algum. Da nossa parte, até porque quando olhamos para aquilo que já tinha sido apresentado, basicamente uma ou outra podemos discordar, isso depois terá que ser discutido, e solicitamos também uma outra associação, que agora também julgo que o PSD fez referência a essa mesma associação, por isso isto basicamente coincide, só temos que ver dentro daquelas que temos, as que aceitamos ou que não aceitamos, ou eventualmente, se o PEV e o Bloco de Esquerda têm mais alguma para além dessas para nós podermos escolher. Não queremos estar aqui a disputar se agora também vamos indicar, repetir aquelas que já foram indicadas, por isso para nós isso agora não é importante. Apenas indicamos na altura uma das que não estava nessa proposta inicial.
Muito bem, o PEV não vai, o Bloco de Esquerda diz-me que não vai indicar mais nenhuma, o PEV. Mas o que era bom era fazer isso, é que se querem, se o PSD diz que aceita que haja audições, mas que tem de ser no mês de março, lembro que hoje é dia 5 de março, lembro que ou se faz aqui uma seleção destas entidades todas que aqui estão, e de propostas assim mais ou menos comuns, temos a entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos, parece que é, está toda a gente de acordo que se ouça. A Associação Nacional de Municípios,
parece que toda a gente está de acordo que se ouça.
O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, a Associação das Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente, que é esta, também já estava. Eventualmente a DECO, não é? Estamos aqui com 6 e mais uma ou duas, 7, 8. Bom, tem de se arranjar um calendário para ouvir esta gente toda, porque se são as outras todas, não é em mês de março, com certeza. A não ser que vossas excelências queiram começar a ouvir de manhã e terminar à meia-noite, mas tudo bem. É só uma questão de gente não ir dizer que queremos ouvir todas no mês de tal e depois não ouvimos nenhuma. Acho que devemos organizar aqui 5, 6, 7, 8, até que entenderem. Possamos ouvir e que possamos ouvir bem. Heloísa Apolónia, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu também queria lembrar que o PSD só hoje é que disse que gostaria de terminar este processo de audições ou de o realizar no mês de março. Mas não é uma questão de menos importância, porque nós temos que encontrar aqui uma metodologia que dê para nos gerirmos todos. Eu gostava de saber, de facto, qual é o prazo que tenho para a apresentação de propostas. Acho que está mais ou menos consensualizado que será até o final da semana. Mas eu também gostava de que esta proposta ou esta informação, não sei como é que lhe hei de chamar, que o PSD hoje aqui fez, não sirva depois de pretexto para dizermos assim, olha, não vamos, queríamos terminar isto no mês de março, não vamos ouvir mais ninguém. Pronto, daí que eu até esteja de acordo que algumas entidades que estão aí consensualizadas por todos, não é? Que se pudesse até começar já, portanto, a contactar no sentido de marcar audiências com essas. Mas eu só solicitava ao PSD que depois não, portanto, não encontrasse depois esse argumento para não se poderem ouvir mais entidades. Muito obrigada.
Sr. Deputado Pedro Paulo Sá. Pedro Farmaço, Sr. Deputado Pedro Farmaço.
Sr. Presidente, era só para tentar aqui ajudar a facilitar aqui a condução. Aqui esta questão das audições, é assim, se o PEV pretende aqui um prazo, eu não vejo problema que se faça até amanhã à hora do almoço e que haja uma reunião de coordenadores dos grupos parlamentares para que o Sr. Presidente estabelecer aqui uma grelha final, sabendo que teremos que aceitar que há uma proporção nos votos e que a maioria poderá aceitar ou não aceitar aqueles que forem as entidades que estão aqui propostas. Mas só para aqui, sabendo aqui os condicionalismos do calendário e a vontade dos partidos de ouvirem um conjunto de entidades que são importantes na opinião do Partido Socialista, para duas leis fundamentais, que é a delimitação de setores e é a lei da entidade reguladora das águas e resíduos, parece-me que podia-se fazer esse esforço aqui, tentar compatibilizar, enfim, as várias pretensões, dando aqui um prazo aos verdes para até amanhã apresentarem também as suas propostas e depois haver uma reunião de coordenadores dos diferentes grupos parlamentares para acertarmos, enfim, chamemos aqui a metodologia para a audição do conjunto das entidades que se pretendem ouvir acerca destas duas propostas de lei, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Paulo Sá, minha bondade.
Sr. Presidente, parece-me que é imprescindível que haja um prazo para a apresentação de propostas, porque foi fixado um prazo inicialmente, mas apenas para a 123. E, aliás, foi dentro desse prazo que o grupo parlamentar do PCP entregou as suas propostas, aliás, o único grupo que entrou dentro desse prazo. Depois, como foi agendada a 125, decidiu-se que esse prazo seria alargado para permitir também apresentar para as duas. Ora, esse prazo depois nunca foi fixado. Não podemos hoje começar a discutir se é a entidade A, B ou C, sem previamente fixar um prazo, por muito curto que seja, mas tem que ser fixado um prazo que permita aos diversos grupos parlamentares que não entregaram que possam entregar, ou aqueles que entregaram que possam até rever ou acrescentar outras coisas. Portanto, isto parece-me imprescindível. Relativamente ao prazo, foi dito aqui apenas um grupo parlamentar ainda precisará de entregar ao PEV e, portanto, se não houver objeções por parte do PEV, que o prazo seja amanhã, nós também não temos nenhuma objeção. Quanto à reunião da mesa com os coordenadores, eu penso que poderá ser decidida aí se houver consenso relativamente às audições. Se não houver, terá que ser votado na comissão. Portanto, não nos opomos a que, fim deste prazo, para a apresentação de propostas, os coordenadores e a mesa se reúnam, olhem para as entidades todas, se houver consenso, muito bem, acho que depois não há problema nenhum, se não houver, terá que vir à comissão para ser votado. E eu penso que este processo tem que ser feito de uma forma cadenciada, não podemos começar já a marcar prazos limites para as audições, selecionar já entidades, antes de termos o conjunto todo de entidades, sabermos quais foram aprovadas e sabemos se são 5, se são 10, se são 20, não interessa, e depois a partir tem que se estabelecer um calendário. Se for necessário terminar mais cedo, podemos fazer duas audições por semana ou três, terça de manhã, terça à tarde. Mas não devemos atropelar este processo agora e tentar já pôr, digamos, limites enquanto ainda nem sequer foram definidas e aprovadas as entidades. Não sabemos se são muitas ou se são poucas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Sr. Deputado Altino Bessa.
Senhor Presidente, não querer fazer de adivinho, mas eu parece-me que esta questão, nós estamos disponíveis para o prazo da manhã ou para depois, para fazermos uma reunião de coordenadores, para tentarmos decidir, mas já percebi que esta questão vai ter que ser resolvida daqui a 8 dias, porque segundo aquilo que ficou subentendido, no fundo, na intervenção do deputado Paulo Sá, é que nós não vamos chegar a entendimento, o PCP não vai chegar a entendimento se nós não aceitarmos todas as entidades que o PCP propõe. E, por isso, a partir deste momento, eu julgo que essa reunião de coordenadores será mais uma perda de tempo do que outra coisa qualquer, mas estamos disponíveis para fazer.
Sr. Deputado António Perua, tenha a bondade.
Sr. Presidente, muito obrigado. O PSD vinha para esta reunião preparado para que se estabilizasse já hoje todo o quadro dos nossos trabalhos relativamente a estas duas propostas. E nesse sentido, apresentámos hoje mesmo as nossas propostas de entidades para serem ouvidas e fizemo-lo tendo em conta também aquilo que foram as propostas que nós conhecíamos dos diversos partidos, tentando chegar aqui a um conjunto de entidades que correspondessem àquilo que foram as propostas dos diversos partidos. E por isso é que o Sr. Presidente, muito, muito oportunamente, foi dizendo que estas já estavam, de facto todas já estavam, porque nós procurámos que as nossas propostas pudessem contribuir para um consenso relativamente às entidades a ouvir. Porque, de facto, para o PSD é muito importante o prazo. É importante não deixar arrastar este processo. Eu compreendo a posição do PCP de vários pontos de vista, que não vale a pena agora aqui detalhar. Ainda assim, para o PSD também seria desejável ouvir dezenas de entidades, seguramente enriqueceria o debate. O que nós aqui procurámos fazer foi um critério de prioridade relativamente às entidades que achamos que são mais relevantes ouvir para formar a nossa opinião e para ajudar os trabalhos. E, portanto, face àquilo que é o tempo que julgamos adequado e que eu referi, que seria de estar este processo concluído até ao final do mês de março, não vejo, com toda a franqueza, que haja aqui grande espaço para introduzir muitas outras entidades. E, portanto, para ser totalmente claro, para que não haja aqui qualquer dúvida, não vejo que se ganhe muito em adiar este processo, antes, pelo contrário, o PSD vê que se perde tempo que não é muito, do nosso ponto de vista, relativamente à urgência com que este processo deve ser tratado, e, portanto, estarmos aqui a adiar uma decisão relativamente às entidades a ouvir é estarmos a diminuir o tempo disponível para as ouvir, sendo que, para o PSD, há um prazo que deve ser cumprido para o final deste processo. E, portanto, como não o queremos empurrar mais para a frente, seria desejável, e da nossa parte vínhamos preparados para isso, fechar o quadro de propostas de entidades a ouvir hoje. Obviamente que podemos dizer que estamos disponíveis para adiar a decisão. Agora, não vale a pena iludir ninguém e a posição do PSD é muito clara. Entendemos que estas são as entidades que, no prazo, que para nós é razoável, cabem nas audições. Podemos dizer que podemos adiar. Agora, o risco é de depois haver menos tempo ainda. E chama a atenção para o seguinte: para a semana, creio, de acordo com a informação que eu tenho, há jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda e, portanto, há um constrangimento relativamente ao calendário dos nossos trabalhos. E, portanto, é menos tempo para ouvirmos. Se não estamos hoje disponíveis para decidir já dar início ao processo, bom, então, muito menos tempo fica e depois não venham dizer que o PSD impediu as audições, porque por nós hoje esse quadro já ficava definido. E por isso, Sr. Presidente, reforço o apelo. Por nós hoje podia ficar fechado o quadro de audições, não obstante admitir que o Partido Ecologista aos Verdes pudesse vir a adicionar uma proposta de audição que seria posteriormente analisada. Agora, acho que há um quadro com o qual nós podíamos já trabalhar.
Sr. Presidente, dá-me licença, eu sugeri outra coisa. A ser possível, era, se eventualmente não podermos resolver esta questão aqui hoje, era exatamente arranjarmos, dentro daquilo que é o calendário possível para esta semana, marcarmos outra reunião da Comissão. E a partir daí, esta questão que se vai colocar para resolver com os coordenadores, marca-se uma reunião da Comissão e aí resolve-se definitivamente. É apenas este assunto. Não precisaremos mais, com certeza, de 20 minutos para o resolver e, atendendo àquilo que são as pretensões do PST e também da maioria e do CDS de concretizar este processo o mais rápido possível, para a semana temos jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda, podemos exatamente encaixar durante esta semana e fazemos uma reunião da própria Comissão, porque vai-se pôr este problema com a Comissão dos Coordenadores ou com a reunião dos Coordenadores, que não terá essa legitimidade para resolver, e resolve-se o problema na quarta ou quinta-feira.
Colegas, eu peço imensa desculpa. Eu acho completamente desnecessário estar a fazer outra reunião, mas estou disponível para fazer. Eu acho que há aqui um conjunto de propostas. E o único partido que quer apresentar ou manifestou a intenção de apresentar outras propostas é o PEV. E bem. Há um conjunto de propostas de audições com entidades que já são consensuais. Atravessam todos os partidos. Aquelas que eu referi, entidade reguladora dos serviços de água e de resíduos. Vamos ouvir ou não vamos ouvir? Parece-me que é uma entidade que vamos ouvir. A Associação Nacional de Municípios, vamos ouvir ou não vamos ouvir? Obviamente que vamos ouvir, porque nem me passa pela cabeça, se fizermos audições, que não ouçamos estas duas entidades. A Associação das Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente, o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, ou o Sintap e o Sintal, pelo menos estas cinco parece-me que são claras. É preciso estar à espera que agora o PEV apresente a proposta do PEV para, na próxima reunião, apreciaremos também as outras, mas estas cinco podem já ficar, senão não se ouve ninguém. Eu vou explicar porquê. Não?
Uma que não foi o sindicato, o PSD não referiu e
entra. Ah, ok. Muito bem. Mas depois há... mas a Associação para as Empresas do Setor do Ambiente, o PS propôs, o CDS propôs, o PSD propôs e o PCP não propôs. Ok? Depois o Sindicato Total propôs o PCP, propôs o PS e... E o PSD e o CDS não propuseram. Bom, mas, quer dizer, pode haver aqui umas comuns. Por exemplo, o PC propôs a ERSAR, propôs. O PS propôs a ERSAR, propôs. O PSD propôs a ERSAR, propôs. O CDS vai supor a audição da ERSAR? Em princípio, não. Só não propôs, como o deputado Altino Bessa disse, porque já estava, não é? Exatamente. Portanto, podemos estabilizar já aqui 4 ou 5 entidades, porque na verdade isto desceu por 30 dias, desceu dia 1 de março, desceu até 1 de abril, se não houver acordo do PSD e do CDS para a prorrogação, não é, do prazo que está aqui, termina dia 1 de abril, não é? Portanto, se querem ouvir entidades neste prazo, parece-me que é útil ouvi-las, estabilizar já isto e não estar à espera agora que fazer mais nenhuma reunião. Era a minha sugestão. Se não quiserem, tudo bem. Pedro Formoso.
Oh, Sr. Presidente, é só para dizer que nós concordamos com a sugestão do Sr. Presidente, se a gente estabilizar aqui 3 ou 4 já para a próxima terça-feira, a seguir a essas audições, nós estabilizamos o resto. A parte do Presidente não se opõe. Quarta-feira, no dia que houver reunião, poderá-se aqui a seguir depois decidir o resto das entidades a ouvir. Da parte do Partido Socialista, não será por parte do Partido Socialista que haverá aqui a oposição em relação a essa metodologia.
Na sequência destas audições pode haver até uma reunião da comissão formal para apreciar as propostas todas que entretaram até lá. É só para adiantar, porque senão não houve nada. Se não quiserem ouvir nada, é uma opção. Paulo Sá.
Sr. Presidente, nós não podemos sistematicamente, desculpe a expressão, atabalhoar os processos legislativos. Há normas. Não se pode começar a decidir sobre os requerimentos apresentados pelos partidos para audições sem que tenha sido estabelecida uma data, por mais curta que ela seja, que os partidos possam utilizar para apresentar as suas propostas. Está bem, mas não foi fixada essa data e há outros partidos que querem apresentar. Portanto, não podemos começar. Se há muita pressa, marque-se a data para amanhã. Então fica para amanhã. Há muita pressa a discutir a semana, marque-se na quinta-feira depois do plenário uma reunião da comissão. Mas vamos cumprir aquilo que são as normas de procedimento nesta comissão. Marca-se a data para a apresentação. Quem quiser apresenta, porque também não é claro que não possa haver alterações. Os partidos que já apresentaram noutro contexto possam apresentar num novo contexto em que são duas PPLs. Marca-se esse prazo, os requerimentos são distribuídos, a comissão discute, vota-se e apuram-se as entidades que vão ser ouvidas. E depois, a partir daí, o seu presidente, tendo, digamos, a lista de entidades para ser ouvido, contacta as entidades e marca as audições e, consoante os prazos, logo marcará com mais intensidade ou com menor intensidade. Mas temos que seguir estes procedimentos, que não é tudo um bocadinho em cima do joelho. Acabamos de ouvir as propostas agora do PSD, foram apresentadas agora. Nem sequer as tenho aqui à minha frente, creio.
Não.
Não. Vamos debater com base em quê? Não pode ser assim, Sr. Presidente.
Não se zangue comigo, homem. Sr. Deputado, isto é assim. Eu gostaria que se houvessem entidades. Perante uma declaração de um dos partidos de que este processo tem de estar pronto até ao fim de março, também sei ouvir. E sei que estas audições no processo legislativo não são obrigatórias. Portanto, o PSD e o CDS podem se opor a que haja estas audições. Eu sei, é uma responsabilidade política deles, eu sei. Mas acho que era útil ouvi-los. Mas tudo bem, se vossas excelências quiserem bom prazo, põe prazo. Só estou a dar um aviso à navegação. Quis ser útil. Se não quiserem ouvir ninguém... António Perú.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, há aqui uma acusação que obviamente que o PSD recusa, que é que é a acusação de estar aqui a contribuir para o atabalhoamento de qualquer processo. O PSD podia ter vindo aqui com toda a legitimidade, com toda a legitimidade, o PSD podia ter chegado aqui hoje. Um primeiro parênteses, o prazo do final do mês corresponde ao prazo que foi determinado para baixar a comissão da proposta. Além disso, acresce que a nossa convicção, é entendimento do PSD, que estes diplomas carecem de alguma urgência na sua aprovação, porque é importante para o país que assim seja. Por outro lado, podíamos, como estava eu a dizer, podíamos ter hoje aqui imposto algumas coisas com toda a legitimidade. Primeiro, que não houvesse audições nenhumas. Como o Sr. Presidente muito bem disse, não eram obrigatórias. Mas não foi essa a atitude do PSD. O PSD está disponível, não só está disponível, como está empenhado em que haja audições, e apresentou hoje, como deve ser, Sr. Deputado, apresentou hoje, como deve ser, um conjunto de entidades.
Exatamente.
Com o cuidado, ainda para mais, de que estas entidades correspondessem àquilo que os partidos que já o fizeram também propuseram, para contribuir para um consenso relativamente a um número que consideramos razoável de entidades a ouvir. Não queremos atabalhoar, Sr. Presidente, agora achamos que é importante não adiar, não arrastar. E isso parece-me, com toda a franqueza, que um processo de adiamento de decisões que podem ser antecipadamente tomadas provoca esse arrastamento, e esse arrastamento recusamos. Da nossa parte, Sr. Deputado, o CDS fez uma proposta, e aliás eu ia terminar com essa referência, o CDS fez uma proposta muito bem, que contribui para resolver este problema, construtiva, que evitaria a intervenção do Sr. Deputado do PCP. E a minha intervenção teve que ver exclusivamente com a sua intervenção, que eu acho que era desnecessária. Portanto, Sr. Presidente, termino dizendo que concordo com a sugestão do CDS, acho que rapidamente, amanhã desejavelmente, podemos fechar definitivamente o quadro de audições, com também a legitimidade da aceitação ou recusa por parte dos partidos, mas há aqui um conjunto de entidades que já foram propostas e essas eu acho que temos condições de já aceitar hoje, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito bem, então PEV apresenta propostas até amanhã. Haverá reunião de comissão, há de se arranjar aí uma coisa, nem que seja depois do plenário, quinta à noite. Sim.
Eu ainda não compreendi, talvez o deputado António Proa me possa explicar, em que é que os objetivos, o calendário do PSD é prejudicado.
Ótimo, é
se o prazo for amanhã e na quinta-feira se fizer uma reunião da comissão para votar isto. Eu ainda não compreendi em que é que isto prejudica os prazos que o PSD quer cumprir de audições até ao final do ano.
Pode ser quinta de manhã. Pode ser quinta de manhã.
Não, é
ser
às 15h30.
Ah, é a reunião dos grupos parlamentares. Ok. Ou pode ser ou de manhã ou depois do plenário. É a única autorização que eu tenho da senhora Presidente. Pode ser, marcarei depois do plenário. Não, eu não tenho hipótese, se o Sr. Vice-Presidente puder. Amanhã é o dia para ela apresentar as propostas. Muito bem, eu organizarei os trabalhos. Eu tenho uma intervenção na Faculdade de Direito sobre a Lei do Arrendamento, não sei se cá estarei, mas se tiver cá o Sr. Vice-Presidente, faz a reunião. É um curso de Direito. Porquê? O professor Jorge Miranda não concorda consigo, acha que eu devo ir, por isso é que me convidou. Ah, ele sabe que eu só digo coisas boas.
Então,
A reunião será, você pode, quinta-feira às 14h? Quinta-feira às 14h com o Sr. Vice-Presidente. Altino Bessa, quinta-feira às 2 com o senhor vice-presidente. Não estarei
aqui.
E as propostas até amanhã. Só para organizar o calendário e para a secretária, e para votarem. Até que horas para fazer esse calendário? Oh, Paulo, até a hora do expediente.
Até às 0 horas.
Até às 0 horas. Até às 0 horas, menos um minuto. Sr. Deputado, eu, quando era advogado, era até ao fecho da secretaria, no prazo. Mas agora já é por correio e tal. Isso era antigamente, depois alterou-se o código, depois passou para via eletrónica. Também já não sei. Muito bem, então está estabilizado esta questão, as audições. Agora vamos passar ao ponto 4. Ponto 4, colegas. Apreciação e votação dos requerimentos apresentados pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, audição da Ministra da Agricultura, do Mar e do Ambiente e do Ordenamento do Território sobre o novo terminal da Trafaria, isto do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Mariana Aiveca, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos os colegas desta Comissão e também agradecer ao Sr. Presidente a possibilidade de poder vir aqui defender ou apresentar o requerimento do Bloco de Esquerda sobre esta temática. Sr. Presidente, eu não iria perder muito tempo, não iria fazer uma grande história em torno de uma questão que nos últimos dias tem sido bastante noticiada, em que muitas posições já vieram a terreiro e, portanto, eu não ia acrescentar muito mais do que aquilo que diz exatamente o requerimento do Bloco de Esquerda. Portanto, o Bloco de Esquerda considera que, neste momento, ainda que esta agressão ambiental, permita-me a expressão, tenha sido anunciada pelo Sr. Ministro da Economia, nós entendemos que teremos que fazer com a Sra. Ministra do Ambiente uma discussão aprofundada sobre os impactos que tal decisão anunciada pelo Sr. Ministro da Economia vai ter na Margem Sul, nomeadamente na Trafaria. E queremos discutir o todo, queremos discutir os impactos ambientais na sua dimensão, mas também queremos discutir com a Sra. Ministra do Ambiente, portanto, a circunstância de saber que opinião teria ela dado ao Sr. Ministro da Economia sobre esta tomada de decisão do Ministro Álvaro Santos Pereira. Depois queremos também um pronunciamento da Sra. Ministra sobre aquilo que tem sido a discussão do plano diretor municipal, até porque estamos perante a Ministra do Ambiente, mas também do Ordenamento do Território, e, portanto, esta matéria não se pode desligar, porque, de facto, tal plano megalómano, na nossa opinião, choca com aquilo que é o plano diretor municipal, que mereceu a aprovação de todas as forças na Trafaria. E, portanto, Sr. Presidente, não fazendo muita história sobre, ou não antecipando muito a história deste plano, das centenas de hectares, plano de água e solo que vai ocupar, da questão da ferrovia relativamente ao, portanto, da Trafaria de ligação ao Poceirão, não antecipando esta discussão, perguntas que queremos colocar e discussão séria e profunda que queremos fazer com a Sra. Ministra do Ambiente e do Ordenamento do Território, eu creio que o requerimento do Bloco de Esquerda é claro e, portanto, colocamos aqui à consideração dos grupos parlamentares, a bem da democracia, a bem da clarificação de todas as medidas que se tomam no país, sejam elas encapotadas de medidas económicas, mas que depois poderão ter e têm, na nossa perspectiva, impactos ambientais tão nefastos. Portanto, o que nós colocamos aqui à discussão desta Comissão é que aprove o requerimento do Bloco de Esquerda, porque não há nenhuma razão para que não se faça esta discussão em toda a sua plenitude e em toda a sua profundidade, a bem das gentes da Margem Sul e nomeadamente a bem das gentes da Trafaria, que na sua história têm tão lamentáveis episódios que datam, se calhar, ao tempo do Marquês de Pombal.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Aivec, já tinha saudades de ouvir. Bem-vindo à Comissão de Ambiente. Dou a palavra só para dizer que a deputada Mariana Aivec é sempre um gosto tê-la cá, mas a nossa colega está doente, Helena Pinto. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Bruno Vitorino, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos os senhores deputados. Cumprimentar a Sra. Deputada Mariana Aivec, subscritora deste... Falou em nome do Bloco de Esquerda como subscritora deste requerimento. Não sei antes dizer que teria muito gosto em discutir com a Sra. Deputada este tema, mas creio que não é esse o objetivo do ponto. O objetivo do ponto é, eventualmente, julgo eu somente, exatamente, o requerimento. E, portanto, deixaremos os argumentos e a possibilidade de discutir este tema para mais tarde. E o Grupo Parlamentar do PSD gostaria de, ao abrigo do regimento da Comissão, eu tenho aprendido muito com os deputados do Partido Comunista Português aqui nesta Comissão, invocar o artigo 19.4 e, portanto, pedir para que esta votação seja adiada para a próxima reunião, portanto, sendo adiado sem discussão e sem votação.
Não, pode ser adiada, sim. Deviam ter requerido isso logo no princípio. Deviam ter requerido logo no princípio, porque, na verdade, regimentalmente é assim, e, portanto, não vou dar a palavra aos colegas, fica sem... Não dou a palavra.
Sr. Presidente, posso? Eu peço imensa desculpa...
Não, peço desculpa.
Quem tem de pedir desculpa sou eu, porque fui eu que me atrasei, como o Sr. Presidente percebeu no início da reunião.
Percebi.
E, portanto, é só por isso é que não foi feito no timing adequado.
Ok, muito bem. Daremos novamente a palavra à deputada Mariana Aivec na próxima reunião para efeitos de apreciação do requerimento. Muito bem. Vamos passar agora ao requerimento também, não é? Do Grupo Parlamentar do PEV, Partido Ecologista aos Verdes, audição conjunta de entidades, associações e personalidades sobre lei de bases do ambiente. Sra. Deputada Luísa Apolónia, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que esta proposta dos Verdes não é nova para as pessoas que assistiram à maioria das audições que nós fizemos a propósito da lei de bases do ambiente. Nós considerámos desde o início que era muito importante o conjunto de audições mais individualizadas que nós estávamos a fazer, mas que era importante, quando estivéssemos dotados já de um texto praticamente finalizado, ainda não completamente fechado, mas já adiantado, que pudéssemos fazer uma audição conjunta com todas as entidades que ouvimos, no sentido de podermos atender a uma última observação sobre aquele que seria o texto já mais aproximado de uma futura lei de bases do ambiente. Eu nunca vi ninguém no âmbito dessas audições contrariar esta ideia e estou ainda mais convicta da proposta que realizámos logo no início dessas audições, depois da realização da totalidade das audições. E por isso agora a formalizamos e a estamos naturalmente a apreciar agora. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, caros colegas, cara colega. Meus caros colegas, quem pretende usar da palavra. Portanto, a proposta do Bloco, do PEV, é no sentido de agora se fazer uma audição conjunta de todas as entidades. Mas é agora ou quando já houver um texto? Se houver, pronto, ok. É se houver, portanto, não é fazer a já. Ok, percebi bem então. Deputado Baltino Bessa, tenha a bondade. Não sei se pediu a palavra. Portanto, a proposta da... Pediu também, peço desculpa.
Sr. Presidente, eu acho que depois de se ouvir as entidades que estiveram aqui, cada uma delas manifestaram aquilo que achavam desta proposta. Parece-me um bocadinho absurdo, para não dizer outra coisa, estarmos agora a fazer uma audição conjunta novamente, em que moldes, de que forma... com que intervenções, com que Sinceramente, não vejo utilidade nenhuma nesta proposta e o CDS não acha útil. Já ouvimos quem tínhamos de ouvir, os partidos já recolheram a informação necessária das várias entidades. As várias entidades já manifestaram aqui aquilo que pensavam e as suas propostas para esta proposta de lei. E por isso eu não me recordo, também não estou assim aqui há tanto tempo, que alguma vez se tenha seguido este procedimento, depois de se ouvir individualmente cada uma das entidades, pegar nas entidades todas e ouvi-las todas juntas. Mas o Sr. Presidente até poderá esclarecer, que é mais experiente nessa matéria, se alguma vez isso aconteceu. Parece-me assim um bocadinho bizarro, mas... E por isso não nos parece útil seguir o procedimento sugerido por parte do PEF.
Sr. Deputado António Proa, tenha a bondade.
Sr. Presidente, tenho aqui uma dúvida relativamente à organização dos trabalhos no que diz respeito a esta questão. O Sr. Presidente, suponho que irá abordar essa temática, porque me parece que a proposta do Partido Ecologista aos Verdes devia ser enquadrada no conjunto de, enfim, no, no, nos trabalhos que teremos eventualmente pela frente no que diz respeito à Lei de Bases do Ambiente. Ou seja, eu parece-me, com toda a franqueza, prematuro estar a definir, a tomarmos posição relativamente a esta matéria, antes de percebermos, desde logo, Sr. Presidente, se os trabalhos resultantes das audições, as propostas de alteração, são significativas no sentido de termos que voltar a ouvir, porque, por hipótese académica, se o que resultar dos trabalhos da Comissão for desprezável em termos de alterações, então estaríamos a ouvir um conjunto de entidades sobre assuntos sobre os quais já ouvimos um conjunto de entidades e, portanto, deixaria, do nosso ponto de vista, de ser pertinente. E, portanto, relativamente em concreto, e reservando-me para poder depois tomar posição em nome do PSD relativamente a alguma proposta de organização dos trabalhos, a proposta do Partido Ecologista aos Verdes, nas atuais circunstâncias, do ponto de vista do PSD, não é pertinente. É a nossa opinião. Acho que não faz sentido agora, com o que temos agora, voltarmos a ouvir quaisquer entidades.
Só queria deixar uma nota, porque tinha posto, e um pouco respondendo ao deputado Altino Bessa e António Proa, eu tinha colocado aqui noutros assuntos falar sobre o que fazer em relação à Lei de Bases do Ambiente. Peço a vossa atenção. O que ia propor era, nós temos a Lei de Bases do Ambiente, que também desceu sem votação, na generalidade. Fizemos aquelas audições todas. Temos os projetos de lei de todos os partidos e a proposta de lei do Governo. O que eu ia propor, e tinha isto aqui noutros assuntos, Lei de Bases do Ambiente, parece-me que agora, depois deste trabalho todo que fizemos, seria razoável, aqui sim, fazer um grupo de trabalho, um grupo de trabalho que será presidido será presidido pelo PSD, porque o outro não se fez, não é? Não, ok. Será presidido pelo PSD, um grupo de trabalho, para, num prazo que aqui estabilizarmos em comissão, tentar encontrar um texto conjunto que resulte dos diversos projetos. Depois de esse grupo de trabalho tentar encontrar um texto conjunto, se conseguir encontrá-lo, espero bem que sim, aí sim, poderia ouvir uma audição ou não. Por isso é que lhe perguntei se era antes ou depois. Sim, mas isso tudo bem. Deixe-se lá, enquanto a coligação discutir as questões de metodologia, não está mal. Mas a minha proposta era esta. E, portanto, isto tem a ver um pouco com a proposta do PEV, por isso é que eu estou a falar, não é? Porque a proposta do PEV é que se façam audições depois de por isso é que perguntei à Sra. Deputada Luísa Apolónia, se era já ou se era depois e tal. Bom, seria mais uma espécie de seminário e não de audições, não é? Bom, uma conferência sobre ambiente, um pouco isso. Bom, mas eu peço desculpa ter introduzido esta... Deputada Luísa Apolónia.
Sr. Presidente, eu gostava, em resposta ali ao Sr. Deputado Altino Bessa, que, surpreendentemente, da minha parte, classificou esta proposta como de absurda e bizarra, eu gostava de dizer o seguinte: nós não estamos a tratar de um processo legislativo qualquer e não há modelos para a construção de processos legislativos e, designadamente, para a auscultação e formação de textos na especialidade. Nós podemos ser criativos, fundamentalmente em função das necessidades que temos de perceber qual é a opinião de gente entendida na matéria e de gente que lida com a matéria diariamente, qual é a opinião sobre a construção deste pilar estruturante que nós estamos a formar aqui na Assembleia da República, que é a Lei de Bases do Ambiente, que me apercebi aí, em algumas audições, que alguns querem que nos vinculem durante 25 anos. Pronto, portanto, não estamos a falar de um processo legislativo qualquer. Estamos a falar de um processo legislativo extraordinariamente importante. Eu não sei se o Sr. Deputado Altino Bessa me está a ouvir. Não, mas não faz mal, eu falo na mesma. Pronto. E depois, também, acho estranho o Sr. Deputado Altino Bessa e o CDS em particular ter ouvido tantas vezes durante as audições esta possibilidade de construirmos esta audição, ou seminário, ou conferência, como lhe quisermos chamar. Não são audições, é uma audição conjunta. E nunca se ter em frente às entidades... Nunca ter tido a coragem, frente às entidades que estavam a ser ouvidas, ter dito que isso era uma coisa completamente absurda e bizarra, e estar agora a dizê-lo. Mas, enfim, cada um tem o seu tempo para a ponderação e a qualificação, neste caso, das coisisas. Já a proposta ou a intervenção que o Sr. Deputado António Proa fez, eu já acho sensata, ainda que possa ir no mesmo sentido a do CDS, que é, nós ainda não sabemos que texto é que vamos construir e sequer se vamos conseguir construir um texto muito diferenciado daquilo que está, ou neste caso penso que se estava a referir, à proposta de lei do Governo. Eu peço e espero que o trabalho na especialidade não se resuma a essa proposta e que tenha em conta, obviamente, todas as propostas. Mas eu, essa intervenção eu compreendo, que é, vamos adiar esta própria proposta do PEV para, em função daquilo que nós conseguirmos construir na especialidade, depois de ter feito as audições todas, percebermos se vale ou não a pena fazer esta conferência ou esta audição conjunta. E é justamente tendo em conta esta intervenção, na minha perspectiva sensata, do PSD, que eu vou propor o adiamento desta proposta dos Verdes e que a façamos depois, numa fase mais adiante, em função, portanto, daquilo que, segundo percebi, um grupo de trabalho irá realizar, portanto, no processo legislativo da Lei de Bases do Ambiente. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Não, a razão de ser, já agora um esclarecimento a todos, colegas, ao Paulo Sá, um esclarecimento a todos. Quando eu faço esta proposta de um grupo de trabalho que vai ser presidido pelo PSD, que é a escala, num tempo razoável, apresento um texto conjunto, se possível, e tem de ser num tempo razoável, porque se assim não for, eu só tenho de fazer uma coisa. Eu acabei as audições, remeto já tudo para a senhora Presidente para ser votado na generalidade e veste novamente à Comissão para a Especialidade. Acho que ainda não desceu. Portanto, é que desceu sem ser votado na generalidade. E este não é daqueles do constitucionalmente é obrigado a votar na especialidade lá na coisa. Portanto, seria... Eu remeteria isto para a Presidência. Se me dissessem assim, não queremos grupo de trabalho, não há nada, já ouvimos toda a gente, acabou, vai tudo para cima. Pronto, vai tudo para cima. Havia votações, não é? Dos diversos projetos e da proposta. Uns chumbariam, outros não chumbariam, obviamente, chumbariam todos e o da maioria passaria. Desceria para a especialidade. Mas, portanto, o Altino Bessa, o Pedro Farmoso e o António Proa. Altino Bessa, tenha a bondade. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, parece-me que a proposta que o Sr. Presidente apresentou é sensata, que se constitua o grupo de trabalho e, eventualmente, na procura da consensualização daquelas que possam ser as propostas dos vários grupos parlamentares, e depois, aí sim, a partir desse momento, as propostas devem ser enviadas, julgo, para a Sra. Presidente da Assembleia da República, porque depois do grupo de trabalho, fazer ter as suas conclusões, chegar a acordo ou não em determinado tipo de propostas, no sentido de melhorar a Lei de Bases do Ambiente, esta proposta que estamos aqui a discutir, tendo já anteriormente ouvido todas estas entidades. E depois da finalização desse grupo de trabalho, ainda vamos fazer mais uma iniciativa, ouvir outra vez toda a gente que eventualmente vai contrariar cada uma daquelas, de algumas das posições que estão no próprio, que possam sair do próprio grupo de trabalho. Isso não me parece útil. O Sr. Presidente não me respondeu se isto é habitual ou não, este tipo de norma ou de método de constituir um grupo de trabalho e depois fazer. O PEV tem sempre, como é óbvio, muito interesse nesta discussão, nós também temos, mas se entender, poderá, obviamente, chamar todas estas entidades e organizar, até era uma boa iniciativa do PEV, organizar um colóquio sobre esta matéria para poder discutir melhor e com mais profundidade esta questão, porque não estará inibido de o fazer com toda a certeza.
Estamos no quadro do processo legislativo e depois isso, outras atividades extra-legislativas trataremos. António, quem é que eu disse? Era Pedro Farmoso e António Proa. Deputado Pedro Farmoso, quer usar a palavra?
Sr. Presidente, eu sobre a matéria da audição conjunta não vou pronunciar porque o PEV disse que neste momento suspendia a sua proposta. Adiava em função da criação do grupo de trabalho, em função de um texto hipotético de consenso. Da parte do Partido Socialista, a disponibilidade de fazer parte do grupo de trabalho na procura do consenso desde o início que temos dito. E, portanto, era para, sobre essa matéria, dizer disponibilidade para fazer parte do grupo de trabalho, pedindo só que aqui o calendário não seja muito apertado, porque há aqui um conjunto de dossiês neste momento estão aqui a transitar em sede de comissão, e para se encontrar uma boa solução, obviamente carece de tempo. E isso, não sendo uma lei que tenha aqui um calendário fechado, sabendo que já baixou há algum tempo esta comissão, mas foi um compromisso de todos os partidos de tentarmos criar uma boa lei de bases do ambiente, e nem sempre a urgência é boa conselheira nessa matéria. Só pedi aqui, temos funções para o grupo de trabalho, mas pedi aqui alguma possibilidade de algum compasso da nossa parte para podermos olhar para as várias propostas e também nós próprios fazermos propostas de sugestão, de consenso, que nos parecem que devia ser uma preocupação de todos os partidos em relação a uma lei de bases do ambiente, sabendo que há aqui dificuldades a ultrapassar. Algumas, se calhar, nunca serão ultrapassadas, mas, pelo menos, essa tentativa da parte do Partido Socialista, existe essa disponibilidade de fazer parte do trabalho.
Sr. Deputado António Pro, tenha a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Era também para verbalizar a posição do PSD relativamente à utilidade que considera ter este grupo de trabalho e à importância que poderá ter. Para o PSD, a Lei de Bases do Ambiente é uma lei suficientemente relevante para merecer um esforço particularmente empenhado, no sentido de se encontrar aqui um consenso considerável. A história diz-nos que, relativamente a esta matéria, o país ganhou com a criação desse consenso e, portanto, para juntar também a posição de empenho no encontro desse consenso por parte do PSD. Para ser mais concreto relativamente aos trabalhos desse grupo de trabalho, relativamente ao tempo que é necessário, eu julgo que talvez a primeira reunião desse grupo de trabalho pudesse apontar qual o prazo razoável para o final, a conclusão desses trabalhos, e portanto acho que seria prematuro, sabendo que o objetivo primeiro é conseguir uma boa lei de bases do ambiente, seria aqui prematuro e desadequado estar aqui a impor um tempo. Eu acho que deve caber a esse grupo de trabalho definir qual o tempo necessário para tentar encontrar as melhores soluções. Relativamente à sua composição, se o Sr. Presidente me permite, o PSD sugeria que cada grupo parlamentar pudesse indicar duas pessoas para esse grupo de trabalho. Aliás, à semelhança do que aconteceu, recordo com experiência própria, o grupo de trabalho do arrendamento e da reabilitação também tinha duas pessoas por partido, por grupo parlamentar, e neste caso parece-nos que a densidade do trabalho e do ponto de vista concreto do parte do grupo parlamentar do PSD, das pessoas que mais diretamente estiveram a acompanhar foram precisamente duas, e portanto parece-nos fazer sentido
essa Constituição e essa proposta que deixamos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à proposta do Grupo de Trabalho, obviamente sou criado um Grupo de Trabalho para tentar chegar a um texto comum resultante da proposta de lei de governo e dos projetos de lei dos partidos. Obviamente que o PCP estará disponível para participar nesse Grupo de Trabalho. Contudo, sem ilusões. A proposta de lei de governo assenta sobre alguns pilares, relativamente aos quais nós temos discordâncias profundas e tivemos a oportunidade, ao longo destes meses, de os expor em todo o detalhe. Talvez com alguma dificuldade que se possa consensualizar propostas em que, em questões essenciais, estejam tão afastadas, eu diria diametralmente opostas, uma relativamente às outras. No entanto, vamos, com essa disposição para o Grupo de Trabalho, tentar encontrar consensos. No entanto, acho que para que este grupo de trabalho seja, o trabalho desse grupo de trabalho seja eficaz e eficiente, que logo na primeira reunião, cada grupo parlamentar devia elencar aquilo que considera fundamental numa lei de base do ambiente, aquilo do, relativamente ao qual não poderia abrir mão sem, digamos, fazer cedências inaceitáveis, e para aferirmos logo à partida se há possibilidade de um consenso. Porque se as questões fundamentais que cada grupo parlamentar as identificará não houver esse consenso, podemos concluir que não vale a pena continuar com o grupo de trabalho. Portanto, eu propus, sim, estamos disponíveis para o grupo, concordamos com esta composição que foi proposta pelo Sr. Deputado António Proa, mas acho que logo de início cada grupo parlamentar na primeira sessão se deve apresentar com o elenco daquilo que considera fundamental numa lei de bases, para ver se é possível, então, entre os grupos parlamentares todos, partir de uma base que permita o tal consenso, que senão não vale a pena perdermos tempo. Avançamos então para as votações em plenário e depois para o trabalho da especialidade da proposta ou dos projetos que forem aprovados em plenário.
Bom, e depois o que nós temos de definir é portanto, a composição. O António apresentou aqui duas propostas. Uma proposta parece-me ninguém se opôs, portanto, serão dois membros da comissão por cada partido, indicados por cada grupo parlamentar. O âmbito do grupo, também está aqui no regimento, é esse, é tentar encontrar um texto de consenso. O prazo, acho que se devia estabelecer também um prazo. Um mês? Digo eu, máximo.
Se me permite, eu tinha sugerido que a primeira reunião do grupo de trabalho pudesse estabelecer esse prazo indicativo. Formalmente não tem essa capacidade, terá de ser sempre a comissão, mas julgo que poderia ser o grupo de trabalho a propor o tempo necessário para a conclusão dos seus trabalhos. É a sugestão que deixo, Sr. Presidente.
Muito bem, é tudo gente bem, gente boa. Então, vamos fazer uma coisa. Agora, há aqui um prazo que é comigo. É o prazo para me indicarem os membros para o grupo de trabalho. Próxima reunião indicam.
Extraordinário.
Muito bem. Agora temos o projeto de resolução número 5, ponto número 5. Apreciação do projeto de resolução 599-12 do PS, recomenda ao Governo que promova a regeneração ambiental do Sapal da Armação de Pera e de Ribeira de Alcantarilha. Sr. Deputado Miguel Freitas, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Esta ribeira, a Ribeira de Alcantarilha, é uma ribeira que atravessa praticamente todo o concelho de Silves e é uma ribeira que está muito poluída, tem vários focos de poluição, quer de esgotos, quer de alguns investimentos feitos, nomeadamente focos de poluição difusa de alguns campos de golfe feitos sobre esta ribeira. E é uma ribeira que desagua numa zona próxima da Praia dos Pescadores, em Silves. A barra normalmente está fechada, o que significa que esta ribeira poluída por esgotos e, insisto, por poluição difusa, acaba por ficar parada a maior parte do tempo na zona do Sapal de Armação de Pera e, portanto, de contribuir também para a contaminação deste sapal. Por um lado, é preciso fazer obras de regularização desta ribeira, fazer algumas limpezas e, naturalmente, fazer o combate àquilo que são os focos de poluição que esta ribeira tem. Daí o grupo parlamentar do Partido Socialista considerar que era muito importante que a Assembleia da República desse um sinal ao Governo, à ARH, portanto, eu ainda continuo a designar por ARH, porque não há uma designação regional para os serviços do ambiente, da Agência do Ambiente, e, portanto, mas os serviços regionais relacionados com o ambiente e para a Câmara Municipal de Silves, porque está em causa, de facto, uma zona muito sensível do ponto de vista ambiental e uma zona que já foi uma maternidade piscícola e que hoje está praticamente seca do ponto de vista da sua atividade piscícola. E, portanto, foi nesse sentido que apresentámos este projeto de resolução.
Muito bem, tem apreciação, colegas? O Paulo Sá tinha pedido a palavra. Atenção, que o outro era de Setúbal, este é do Algarve, isto mudam os interlocutores. O Paulo Sá é que tem de falar sempre, qual é o...
Obrigado, Sr. Presidente.
Ele tem dois.
Relativamente aqui ao projeto de resolução apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dizer que, relativamente à exposição de motivos, nós achamos que está pouco fundamentada. Começa-se por dizer que o Sapal de Armação de Pera e Ribeira da Cantarilha constitui um importante biótipo, local de invernada e nidificação de numerosas espécies de aves, grande parte delas com elevado estatuto de proteção legal, mas esperaríamos que aqui houvesse uma caracterização mais profunda que justificasse e fundamentasse estas afirmações aqui. Não é que discordemos disto, mas pensamos que falta justificação, fundamentação, que permita, digamos, caracterizar melhor o que aqui é dito. Logo a seguir fala-se, no parágrafo seguinte, na destruição silenciosa daquele espaço, da poluição crescente da massa de água, da descaracterização do próprio percurso das margens da Ribeira da Alcantarilha, mas, mais uma vez, não é feita uma caracterização detalhada daquilo que tem sido a destruição deste espaço, em que medida, em que grau, ao longo do tempo. Portanto, mais uma vez, ficamos aqui com a sensação de que falta algo neste aspecto. E depois, no terceiro parágrafo, quando se fala na perda de rendimento das comunidades pescatórias, obviamente, mas falta também aqui a caracterização, como é que se tem revestido ao longo dos anos, que influência tem nessas comunidades, até a própria identificação das comunidades pescatórias que aí se encontram. Portanto, pensamos que a exposição de motivos, não discordamos com nada do que está aqui, mas entendemos que um projeto de resolução justificaria, um projeto de resolução sobre um assunto desta natureza, justificaria uma caracterização mais profunda, mais detalhada, mais empenhada até do que esta que está aqui. Quando chegamos à recomendação, eu diria que o panorama ainda piora do ponto de vista da exigência daquilo que se devia ser um projeto de resolução. O projeto de resolução recomenda ao Governo que promova a regeneração ambiental do Sapal da Armação de Pera e da Ribeira da Alcantarilha. Obviamente concordamos. Aliás, penso que não existe alguém que possa discordar disto, seja relativamente a este Sapal e Ribeira ou quaisquer outros do país. No entanto, quando se faz uma recomendação ao Governo, devia aparecer aqui um conjunto de medidas que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende necessárias para que esta regeneração ambiental se torne uma realidade. Deixar assim como está é muito vago e, aliás, levanta um próprio problema. Se isto for aprovado, porque parece que é consensual uma afirmação destas, se for publicado no Diário da Assembleia da República, daqui a um ano como é que nós vamos confirmar se o Governo aceitou ou não a recomendação da Assembleia da República? E que é isto tão vago que basta que o Governo, neste período de um ano, faça um folheto, um desdobrável, A4, a falar disto, para dizer que está a implementar a recomendação. Portanto, pensamos que, e conhecemos esta realidade, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fala, mas pensamos que esta realidade merecia um projeto de resolução mais aprofundado e que nas recomendações, em particular, se especificasse as medidas concretas. Aliás, na própria intervenção inicial, o deputado Miguel Freitas avançou com uma limpeza daquilo. Portanto, pensamos que uma recomendação mais aprofundada, com medidas concretas detalhadas, que até permitiria ir verificando ao longo do tempo o cumprimento dessas resoluções no sentido da promoção da regeneração ambiental. ambiental do Sapal, de Armação de Pera e da Ribeira da Cantarilha. Obviamente que estamos de acordo com o objetivo, mas entendemos que este trabalho podia ser mais aprofundado e talvez o grupo parlamentar do PS possa ainda considerar um texto de substituição que acrescente às recomendações medidas concretas, que torne mais fácil a verificação da implementação do terreno e que se atinja os objetivos que penso que todos gostaríamos de atingir, que era a regeneração ambiental deste Sapal.
Muito obrigado. Senhor deputado Paulo Sá. Senhor deputado Cristóvão Norte, do PSD, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, aquilo que é dito no projeto de resolução está correto, é uma zona sensível, é um ecossistema relevante, tem sido maltratado ao longo dos anos e, por via disso, faz sentido, ainda que numa fórmula genérica, apontar para que se tomem medidas no sentido de assegurar a regeneração ambiental daquela área. Mas faz também sentido e é pertinente referir a alguns aspectos que, embora não com um efeito direto, podem ter um efeito indireto na melhoria da regeneração ambiental e na salvaguarda dos objetivos que são visados e que são objeto deste projeto de resolução. Desde logo, como o Sr. Deputado Miguel Freitas sabe, está em vigor o plano de gestão da bacia hidrográfica do Algarve, que vigora entre 2009 e 2015 e que, desde logo, estabelece um conjunto de medidas, medidas essas em linha com o disposto na Diretiva Quadro da Água e que visam assegurar a melhoria da qualidade da água. Não há dúvida rigorosamente nenhuma que a qualidade da água é má e que, portanto, têm que ser tomadas um conjunto de medidas para garantir, desde logo, a limpeza das ribeiras, que esses focos de poluição difusos são afastados e, portanto, desse ponto de vista é absolutamente relevante que essa poluição seja combatida, mas dizer também que estão apontadas um conjunto de intervenções que permitem reduzir as descargas das águas residuais e, bem assim, contribuir para requalificar a linha de água, a sua envolvente e também para reforçar o conjunto das atividades económicas que têm lugar no espaço envolvente. Porque nós sabemos também que isto, em particular em relação ao turismo e outras atividades económicas conexas, obviamente que esta desqualificação tem um prejuízo, tem uma externalidade negativa e, portanto, faz todo o sentido que esta questão seja tratada, na medida até que vai nascer naquela zona um empreendimento imobiliário e, portanto, toda a zona envolvente tem que ter alguma requalificação urbana e também por isso que o plano pormenor da Praia Grande compreende a criação de um parque ambiental e prever renaturalização de áreas do Sapal na margem nascente da Ribeira da Alcantarilha, não sabendo nós neste momento em que medida é que a avaliação de impacto ambiental, que nós já discutimos aqui a propósito da Lagoa dos Salgados, não vai impor um conjunto maior de medidas no sentido de minimizar impactos perversos que possam vir a ter lugar com aquela ocupação imobiliária e, dessa forma, ainda que não diretamente, salvaguardar melhor esta linha de água e a regeneração ambiental que se pretende promover. Mas dar só nota de dois aspectos. Estão em fase de concurso uma estação elevatória da Armação de Pera e está também preparado um projeto de execução da desativação de hectare de Algoz e ligação ao sistema Poente de Albufeira. E, portanto, se isto se vier a verificar como aparentemente está previsto, eu admito que, ainda que não tenha um efeito direto no objeto que se visa com este projeto de resolução, tenha um efeito, obviamente, indireto, porque vai diminuir o caudal de águas residuais que desaguarão na Ribeira e, por via disso, consegue assegurar a promoção da regeneração ambiental que se visa com este projeto de resolução. E, portanto, da nossa parte, nós compreendemos bem este projeto de resolução, faz sentido, é uma zona sensível, um ecossistema relevante, deve ser protegido e é bom que a Assembleia da República sinalize esses aspectos e que dê um contributo significativo para que o Governo também lance mãos a esta empreitada e procure, dentro das margens que são possíveis e da sua liberdade de definição política, assegurar o objetivo que aqui é visado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno. Sr. Deputado Miguel Freitas, outra vez.
Muito obrigado,
Altino Bessa, Altino Bessa. Peço desculpa, Sr. Deputado Altino Bessa, agora.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não com tanta informação e tão pormenorizada dos meus antecessores, mas de qualquer das formas gostaria de deixar aqui vincada, independentemente das críticas que até foram aqui preferidas ao projeto de resolução, parece-nos que o fundamental daquilo que o Partido Socialista pretende com este projeto de resolução, que será sinalizar este facto e a proteção ambiental do Sapal, da Armação de Pera e da Ribeira da Alcantarilha, que acaba por servir os propósitos do Partido Socialista. Todos nós pretendemos que haja sempre a despoluição das águas, que o combate a focos de poluição, a questão da poluição através dos esgotos. Segundo julgo saber, e a informação que temos, o plano de gestão de bacias hidrográficas, neste caso concreto, tem medidas com impacto direto e imediato na melhoria da qualidade da massa de água e dos ecossistemas ribeirinhos e aquáticos, onde se integram exatamente as intervenções a executar no âmbito do sistema Ponte da Albufeira de Saneamento de Águas Residuais e implantação do Parque Ambiental decorrente da concretização do plano pormenor da Praia Grande. Isto significa que já alguma coisa está a ser feito. Existe esta preocupação nestes planos de gestão de bacias hidrográficas e não nos parece mal que o Partido Socialista queira identificar esta questão e a queira sinalizar, atendendo à importância que ela tem, à importância regional que tem. E por isso, se o projeto de resolução for apresentado nos moldes que aqui nos chegou, nós votaremos favoravelmente.
Muito bem. Sr. Deputado Miguel Freitas, já tem o voto a favor.
Sr. Presidente, apenas para registar aquilo que foi a aceitação por parte dos grupos parlamentares desta proposta do Partido Socialista, o nosso grande objetivo, de facto, era sinalizar a importância desta questão e, naturalmente, nós levaremos o nosso projeto de resolução agora à votação e aguardamos outras iniciativas na Assembleia da República com a mesma orientação.
Muito bem, então está esgotada a discussão. Remeterei para a Sra. Presidente para efeitos de agendamento em plenário da votação. Está esgotada a reunião, caros colegas, até à próxima.